Estamos apresentando Salão Verde.
A produção de combustíveis a partir de alimentos continua a gerar muita polêmica em todo o mundo. Às vésperas de deixar o cargo na última semana, o relator da ONU para o Direito à Alimentação, Jan Ziegler, voltou a culpar o etanol pela crise mundial de alimentos. Ele propôs que a produção seja suspensa por um período de 5 anos.
Enquanto isso, Mônica, o Fundo Monetário Internacional produziu um relatório que culpa a política dos Estados Unidos e da Europa pela disparada de preços dos alimentos, isentando a produção brasileira. O estudo afirma que o etanol produzido por aqui não disputa espaço com os alimentos e que o Brasil tem conseguido conciliar as duas atividades econômicas.
E são justamente esses argumentos, Ana, que um grupo de parlamentares brasileiros pretende levar para Bruxelas nesta semana. Eles vão debater a sustentabilidade dos biocombustíveis com a Comissão de Energia do Parlamento Europeu. A Georgia Moraes conversou com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis, o deputado Mendes Tami, e antecipa para a gente um pouco das discussões que devem acontecer por lá.
Segundo o deputado, a Europa ameaça rever uma norma recentemente editada que obriga a mistura de 5% de etanol à gasolina. Mendes Tami avalia que a medida pode ser revista em razão do grande aumento da produção de biocombustível a partir do milho nos Estados Unidos, em detrimento da produção de alimentos. O deputado vai argumentar junto ao Parlamento Europeu, no entanto, que não há esse perigo no Brasil.
Primeiro que nós temos terra, água, sol, mão de obra disponível, tecnologia da Embrapa para produzir em áreas tropicais. Portanto, nós não temos o menor risco de estar causando um impacto negativo na produção de alimentos. Segundo lugar, que a produção de cana não está invadindo a Amazônia nem o Pantanal, portanto, não está fazendo uma devastação florestal. Terceiro lugar, mostrar o ganho que nós tivemos durante todo este período com a deixando, evitando emitir CO2 graças à produção de álcool carburante.
Para Mendes Tami, o Brasil é o melhor exemplo no mundo de produção de biocombustíveis com sustentabilidade. As plantações de cana-de-açúcar ocupam apenas 2% do território nacional, sendo metade destinada à produção de açúcar e metade ao etanol. O Brasil também é o único país do mundo cuja produção de álcool já é maior que a de gasolina. Em reunião na Câmara na última terça-feira, o presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, Neil Parish, reconheceu a eficiência da produção brasileira de cana-de-açúcar e disse que a Europa só poderá adotar os biocombustíveis tendo o Brasil como parceiro. Ele considerou o Brasil uma superpotência na produção de alimentos e lembrou ainda que os 2% do território brasileiro destinados à plantação de cana correspondem à metade da terra cultivável na Europa.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, também defende a matriz energética brasileira, argumentando que a produção de cana-de-açúcar no país não compete com a produção de alimentos.
Para se garantir acesso a alimentos, tem que distribuir renda. Os países ricos têm que acabar com o protecionismo que fazem da sua agricultura. Tem que abrir mercados que eles propugnam para os demais e eles não fazem, porque isso tem impedido que países chamados emergentes, como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do planeta, consigam ampliar a sua penetração nos mercados mundiais.
As mamadeiras feitas com policarbonato podem ser proibidas no Canadá. Autoridades de saúde e meio ambiente do país consideram que um dos componentes desse tipo de plástico é tóxico. Segundo os técnicos canadenses, o bisfenol A, também conhecido como ABP, pode induzir mudanças nos organismos expostos ao produto.
O ministro do Meio Ambiente do Canadá, John Baird, explicou que o governo não pretende esperar os efeitos a longo prazo provocados pelo bisfenol A. Por isso, a importação e a venda de mamadeiras feitas com policarbonato devem ser proibidas em um prazo de 60 dias. Até lá, a medida será discutida com a indústria, mas farmácias e lojas já estão retirando o produto das prateleiras canadenses.
Aqui no Brasil, o uso do bisfenol A é permitido em embalagens de alimentos com níveis estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Nos Estados Unidos, o uso da substância também é liberado, mas a divulgação de pesquisas sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente provocados pelo bisfenol A têm levado vários consumidores a resgatarem o uso das mamadeiras de vidro.
O Ibama registrou na última semana a maior apreensão de lagosta do ano. Os animais foram capturados em pleno período de defeso, que segue até 31 de maio. Os fiscais encontraram em Alcobaça, no sul da Bahia, 1.410 quilos de caudas do crustáceo, já tratadas e prontas para exportação.
O responsável pela divisão de fiscalização e pesca do Ibama, Marcelo Amorim, lembra que a captura de lagostas no período do defeso compromete a reprodução da espécie e também a sustentabilidade da pesca. O responsável pelo produto foi autuado e recebeu uma multa no valor de R$64 mil. As lagostas serão doadas para entidades filantrópicas cadastradas pelo Ibama.
Dica da semana.
As belezas naturais das Cataratas do Iguaçu serão mais uma vez palco de um importante evento esportivo do país. A segunda meia-maratona das Cataratas do Iguaçu será realizada no dia 6 de julho e os atletas interessados já podem fazer sua inscrição pelo site www.meiamaratonadascataratas.com.br.
Neste ano, Ana, a prova homenageia os 70 anos do Parque Nacional do Iguaçu, o segundo mais antigo do país, criado em 1939 no Paraná. Com mais de 185 mil hectares, o parque conta com uma rica diversidade de plantas e animais, além de abrigar uma das mais espetaculares cataratas do mundo. São 2.700 metros de uma frente semicircular de cachoeiras, 800 metros em solo brasileiro e 1.900 em território argentino.
Pois é, Mônica, os 12 quilômetros finais da meia-maratona serão percorridos justamente no interior dessa impressionante unidade de conservação. A prova tem início do lado de fora do parque, de onde os corredores percorrerão 9 quilômetros até chegar à entrada da unidade.
As inscrições para a meia-maratona das Cataratas do Iguaçu vão até 23 de junho e custam R$ 50,00. O valor inclui seguro do atleta, ingresso ao parque e kit com número, chip, camiseta e boné. Vale destacar que o evento é limitado a 1.000 participantes. Na página eletrônica www.meiamaratonadascataratas.com.br há outras informações sobre a prova. Repetindo, o endereço é www.meiamaratonadascataratas.com.br.
Então, com essa dica de corrida em um dos parques mais bonitos do país, a gente fica por aqui. Lembrando que o passeio às Cataratas do Iguaçu vale qualquer viagem. Mesmo que você não seja um corredor, a meia-maratona pode ser uma boa oportunidade para acompanhar uma interessante prova esportiva e ainda apreciar as belezas naturais da região.
O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. E a coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.